Bom, esse último episódio do ano, eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que participou do Polifonia nesses 6 meses que a gente existiu. Agradecer a todos os professores que participaram, alunos, funcionários, o pessoal da comunidade externa. E eu queria dizer que ano que vem ainda vai ter mais. Eu já tenho pelo menos uns 3 episódios gravados, só preciso editar. E nas férias a gente vai continuar trabalhando para trazer mais episódios para vocês. E vão ter algumas novidades também, e no momento certo eu vou divulgar quais são. Então eu queria desejar para todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e ano que vem tem mais. Nesse episódio eu vou falar com a professora Juliana Greca, do Departamento de Estudos Sociais, o DAESO, sobre dança. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com, pelo WhatsApp no número 99994-2372, o Twitter é o @podpolifonia e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Eu só queria deixar um aviso sobre o programa. Parece que em alguns momentos a gravação deu um pulo e parece que comeu algumas palavras, mas não tem problema porque dá para entender pelo contexto. Então, só queria deixar avisado isso antes para vocês não acharem que deu algum erro com o aparelho de vocês. É isso, agora fiquem com o programa. Hoje, então, eu estou aqui com a professora Juliana Greca. Ela é mestre em artes pela UDESC e é professora na UTFPR aqui no DAESO, que é o Departamento Acadêmico de Estudos Sociais. Tudo bem com a senhora, professora?
Tudo bem, obrigada. E com você?
Tudo bem também.
Estou muito feliz pelo convite, obrigada.
Ah, que isso. Eu que agradeço a sua participação. A gente, então, vai conversar sobre dança hoje. A gente poderia começar falando sobre um pouco teoricamente sobre o que é dança.
Então, vamos lá. Essa é uma pergunta bem ampla, né? A dança, ela abrange vários tipos de manifestação na nossa sociedade, né? A dança, se a gente for olhar historicamente, ela é algo que está no nosso corpo, independente da nossa vontade. A gente se move e isso faz parte da nossa história, isso faz parte dos nossos caminhos de sobrevivência, né? Historicamente, a dança esteve muito vinculada a rituais, a parte de religião, a parte de purificação do corpo e, em algum momento, até a parte de disciplinarização desse corpo, né? Mas, hoje em dia, se a gente fosse olhar grandes áreas onde a dança se apresenta como manifestação na nossa cultura, a gente teria as danças populares, né, que são danças características de regiões, onde elas têm alguns sentidos em relação à forma que aquele povo se organiza, se manifesta, né? A gente teve um processo aí que seria uma espetacularização dessa dança popular, que daí a gente conhece melhor como dança folclórica, né? Que é como se estivesse tentando tirar do seu ambiente normal, o seu ambiente onde nasce essa dança popular e levá-la para o palco. Então, às vezes, a gente vê, né, festival de dança folclórica, aí você vê lá danças tradicionais de vários lugares. Aqui no Paraná são bem típicas as danças folclóricas, mais de cunho europeu, né? Embora a gente tenha também grandes vertentes populares mesmo, né? Só que o processo de folclorização acabou indo mais para as danças europeias. Mas a gente tem, por exemplo, o pessoal do fandango, a gente tem o pessoal de maculelê, de maracatu, a gente tem várias manifestações, capoeira angola, enfim, várias manifestações que são típicas de dança popular e que acontecem aqui no Paraná também. Outro aspecto que a gente vai ter é essa dança de entretenimento. Então, assim, quem nunca saiu numa balada e se divertiu, dançou um monte e tals, né? A gente pode ter nesse aspecto das danças de entretenimento, por exemplo, um outro ramo que são as danças de salão. Que as danças de salão muito complexo, né? Porque ela vem de várias vertentes também. Ela pode ser uma dança de entretenimento, porque hoje em dia ela tá aí nos rolês que a gente dá na vida e dança, né? Mas ela também já foi uma dança bem espetacularizada, uma dança de corte, uma dança onde você fazia um agrado ao rei, onde você tinha um monte de norma, né? Aí você tem essa dança nos salões de corte, você tem essa dança nos salões hoje em dia da high society, né? Existe um status, tipo, quando você vai comemorar a sua formatura, você vai dançar uma valsa e tal. Então, existem essas complexidades da forma como a dança se apresenta. A dança de salão é bem complexa porque ela tem muitas vertentes. Inclusive, ela tem vertentes de competição, que tem um teor mais esportivo, né? Ela tem partes de apresentação mais sistematizada e partes mais de entretenimento, né? A gente vai ter também a dança cênica, né? A dança cênica, ela vem como linguagem artística. E ela é bem diferente, por exemplo, dos princípios e dos motivos que levam uma pessoa a dançar quando é entretenimento, quando é popular, né? Ela tem outros viés, outras formas de se manifestar. Então, pensando na dança como linguagem artística, a gente vai ter aí o próprio balé clássico, a gente vai ter a dança moderna, a dança pós-moderna, as performances, né? E várias outras vertentes de dança que são pensadas como linguagem, ou seja, elas querem comunicar alguma coisa, né? Então, não sei se eu mais confundi do que ajudei a explicar, né? Mas dança é isso, é essa coisa da gente estar motivado a se mover com algum intuito, seja para manifestar a nossa relação com a nossa sociedade, com o nosso povo, com as nossas tarefas diárias e cotidianas, seja para ter uma atitude política, seja para querer dizer alguma coisa, daí uma atitude política sai quase como a mesma coisa, né? Seja como entretenimento, só para diversão, só para, né, suar bastante, enfim, né? E a gente teve também algumas práticas de dança que eram aquelas danças mais colocadas por um viés da educação física, né? Então, a gente tem coisas, por exemplo, a dança coral, a dança baseada em ginástica sueca, né? Quem nunca viu uma abertura de Olimpíada? As mais antigas eram fenomenais, né? Aquela abertura de Olimpíada onde você tinha aquela dança de não sei quantas milhões de pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Aquilo tudo é um processo muito disciplinar, né? Exige muita técnica e um modo de pensar aquele corpo se movendo que vem de outras estruturas, né? A gente vai ter o pessoal, por exemplo, da ginástica rítmica, que olha um pouco para essas questões da dança. Hoje em dia até pontua a questão de expressividade, né? A ginástica rítmica é um esporte, mas que colocou essa parte artística como pontuar a qualidade do movimento e não só a qualidade da execução do manejo lá com o material. Enfim, então é um hall muito amplo realmente de possibilidades e de abordagens, né, na dança. Ah, esqueci de uma muito importante. Nossa, a gente tá aqui na URB, tá aqui no meio do centro da cidade, de Curitiba e tals, né, vivendo na metrópole, e tem as danças que são as danças de cunho da cidade, né, que são esse nosso trânsito aí, nesse ir e vir da cidade, que são quase coreografias, né, como a gente ocupa o mundo hoje, e isso se manifesta muito nos movimentos sociais. Um que eu posso citar como exemplo é o próprio movimento hip hop, né, com as danças de rua e várias vertentes que saem daí, que são manifestações incríveis, né? E que poderia estar lá, quem sabe, linkado com a ideia de dança popular, pra gente não ficar com a ideia de dança popular só aquela que é feita no interior, na roça, na praia, né? Mas tem na URB também.
Legal.
Professora, a senhora poderia falar então um pouco mais sobre qual linha de pensamento a senhora se baseia, tanto como artista e também como professora?
Então, vamos lá. A minha formação na dança, ela começou por um processo de olhar para o corpo de uma forma mais disciplinarizada, né? Então, quando eu era criança, a prática que eu fazia de atividade com dança, ela era muito técnica, né? E isso construiu um modo de se mover muito técnico, muito restrito, muito cheio de normas, né? E chegou um dado momento, todo mundo fica adolescente um dia na vida, né? Que a gente se rebela com isso. A gente fala assim, não, eu quero criar, eu quero investigar, eu quero descobrir a potencialidade desse corpo em movimento, né? A técnica, ela ajuda muito a você conseguir explorar a tua própria autonomia, né? Então, não tem como a gente ser autônomo se a gente não tem uma base forte. Mas essa técnica, ela não pode ser castradora. Então, eu fui buscar esse lugar de como ter uma construção, sim, de qualidade no meu movimento, sim, de técnica, de esforço, de estudo, mas que isso me projetasse para outras coisas, para novos horizontes, e não só para um modelo fixo, pré-determinado. Um modelo que já existe antes de mim mesma, né? Não queria que a minha dança já existisse antes que eu entrasse nela, queria que ela fosse existindo comigo. Então, eu fui atrás de conhecer, de experimentar os pensamentos contemporâneos na dança, né? Os pensamentos contemporâneos na arte, de modo geral, causaram grande revolução nas formas, né, que a gente tem hoje de atividade artística, né? Quando a gente vai nas bienais e participa de uma exposição, vê as performances, né? A gente fica bobo com a potência com que essa liberdade, que não é uma liberdade burra de fazer qualquer coisa, mas é uma liberdade, sim, de eu me apropriar de um modo de fazer e poder explorar isso ao máximo, né? Os lugares incríveis que isso tem levado à humanidade, né? Em termos de criação, de projetos, de ideias, né? A gente vê que muitas áreas têm olhado para esses pensamentos contemporâneos da arte e se aproveitado muito bem, né, desses pensamentos. A gente vê hoje a literatura tem outra cara, a gente vê o design, né, a expressão maior sobre essa apropriação dos pensamentos contemporâneos na arte. E na dança não foi diferente, né? Na dança a gente teve com os pensamentos aí da corrente pós-modernista, né, a gente teve uma abertura de explorar o cotidiano, de explorar o movimento não técnico, baseado, por exemplo, num corpo clássico. A gente teve a chance de experimentar como é que é trazer o movimento do dia a dia, o movimento cotidiano, e saber o que, que tem de potente nisso, o que, que tem de político nisso, para colocar ele inserido numa coreografia, né? Então, a gente teve várias expressões que foram se modificando, né? E se tornando mais corporais, né? Porque quando a gente... Sim, pelo menos eu, né, na minha trajetória, assim, aquela habilidade daquele corpo técnico numa formação clássica e tal, isso e do resto do mundo, né, você senta lá num teatro e assiste uma coisa tão distante de você, tão improvável de você se conectar com aquilo, é tão um mundo paralelo ao seu, que eu acho que isso distancia um pouco as relações, por exemplo, de linguagem da arte, porque é uma história que tá longe de você, é uma história que está sendo contada para você e parece que você não é incapaz de participar dela. Então, do pensamento contemporâneo da dança, que é o que me interessa hoje e que eu fui buscar formação nisso e é o que eu trouxe aqui para o UTFPR também, é essa ideia de humanizar esses corpos que dançam, né? Então, assim, todos dançam, qualquer um pode dançar, em qualquer idade, de qualquer jeito, né? Isso não cria um demérito para a dança e nem a torna mais fácil de ser executada, mas dá um outro caminho, possibilita uma outra abertura da gente construir dramaturgia, que não é só a partir de um modelo. Aí a gente vai ter que ter investigação, pesquisa, criação, empenho, achar as ferramentas que subsidiam aquela forma, porque ela não está dada a priori. Como, por exemplo, uma técnica clássica. Se eu for daqui, for no Japão, qualquer lugar, o modelo tá lá. E é só você caber na forma. O problema é que tem muita gente que não cabe nessa forma. Tem muitos corpos que, anatomicamente, não conseguem fazer o que a técnica clássica exige. E isso me frustrava muito. Então, penso hoje numa dança mais democrática e eu acho que os pensamentos contemporâneos da arte, sobretudo na dança, eles incorporam muito esse lugar do democrático. Né? A gente teve, nesse ano, a participação de um aluno cadeirante que surgiu na aula. E eu pensei, finalmente eu vou pôr à prova se essa dança contemporânea que eu julgo tão democrática, se de fato ela é mesmo. E foi incrível, porque tanto o rapaz que veio participar da aula, quanto nós que já estávamos ali, enquanto grupo, as possibilidades de adaptação do como fazer aquela metodologia fluir foi muito natural e suave. Não teve que ter assim, ah, e agora para tudo e vamos ter que adaptar a coisa. Não, ela foi acontecendo. Juntos fomos construindo essas adaptações de uma maneira muito tranquila. Porque a parte de investigar e descobrir como mover faz parte da prova desse movimento da dança contemporânea. Então, qualquer corpo pode fazer isso. Não sei, acho que é isso.
Eu queria fazer também uma pergunta que é um pouco mais pessoal, que é o que a dança significa para a senhora?
Olha, pessoalmente, eu, né, o corpo Juliana... Né? Porque eu sempre gosto de falar que nós não estamos emprestados num corpo, né? A gente não acorda de manhã e veste o corpo. A gente é o corpo. Todas as experiências que a gente tem com esse corpo nos constituem, entram em diálogo com as informações que já estavam lá, criam algumas tensões e geram uma terceira coisa, que não era nem o que antes estava no mundo, nem o que antes estava sozinho em você. Mas quando essas informações se encontram, elas têm lá suas tensões e criam uma terceira coisa. Então... E isso não sai do nosso corpo, isso não é emprestado para o corpo e depois a gente lava, toma um banho e sai, né? Isso passa a nos constituir, né? Então, eu acredito muito que, para mim, a dança tem esse lugar de gerar experiências que vão configurando os nossos modos de mover na vida. Porque se eu passo o tempo inteiro dentro de uma lógica, né, super disciplinadora... Onde eu tenho regra para absolutamente tudo e eu tenho normas para tudo. As normas já estão dadas, eu não preciso refletir sobre elas, eu só preciso obedecê-las. Eu fico pensando que se você treinar muito dentro dessa lógica, você vai se tornar uma pessoa que só recebe regras, que aceita, que faz o máximo para conseguir se adequar às regras, ainda que aquilo te doa cada osso do corpo, mas você vai se adequar e vai treinar e vai se encaixar, sem refletir ou pensar sobre. Ao contrário disso, eu penso que se você estiver num ambiente onde falem, você pode explorar, você pode descobrir caminhos, você pode perceber o movimento do outro e perceber no que aquilo te afeta ou não, te contribui ou não. Como é dançar só, como é dançar junto, como é dançar no coletivo. Quando eu estou me movimentando com alguém, como é que eu percebo o movimento do outro? Como é que eu me abro para isso ou não? Quando eu estou compondo coreograficamente com um coletivo, como é que eu entendo as necessidades desse coletivo? Como é que eu crio coisas para contemplar todo mundo ou não? Como é que eu entendo o meu corpo com a sua forma, com a sua capacidade anatômica, com o seu jeito de mover? Como é que eu potencializo isso? Como é que eu crio potência na minha própria forma de ser? Na minha própria forma enquanto carne e osso. Tem gente que é mais baixa, mais alta, mais gorda, mais magra. Tem gente que é cadeirante, tem gente que não é. Tem gente que é surdo, tem gente que é cego. Tem gente que é de mil maneiras, né? Como é que isso também é potente? Como é que esses corpos também são potentes? Então, se eu abro um ambiente onde eu penso que todos esses corpos são potentes e todos eles podem contribuir em alguma medida, eu tô dizendo sim. Né? A sociedade é desse jeito. Não tem como agora a gente sair de uma aula de dança que é assim e achar que o mundo é diferente disso. Né? Quando você vive essa possibilidade, você percebe que ela é viável, que ela é possível, eu acho difícil que você volte, né, para sua vida cotidiana e ache que não existe potência em muitas coisas também. Né, em coisas que às vezes você não acreditava que tinha, mas você pode começar a acreditar que tem, e experimentar, e provocar, e você mesmo ser responsável em fazer com que as coisas possam ser alteradas, enfim. Então, eu acredito muito que a dança, por ser linguagem, por ser expressão, por ser movimento, e que isso acontece num corpo que somos nós, E não é que a gente vai lá, se veste de dançarino e depois desveste, né? Eu acho que sim, ela tem uma característica, eu vou falar uma palavra aqui que é... Como é que se diz? Ela é um sim política. A arte é política. Ainda que ela não levante bandeira de nada. Mas só pelo fato dela te proporcionar um ambiente onde você possa experimentar coisas, dialogar com coisas, tensionar assuntos, propor ideias, você está colocando informação no mundo. Você está jogando com informações que existem no mundo. E jogar com informações que existem no mundo é política, né? Nada tem a ver com partidarismo, não estou falando disso. Estou falando de política, nua e crua, né? Na crueza dos fatos, é uma ação política, né? E para mim, a dança tem sido muito isso. Tem sido, desde que eu comecei, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, desde que eu comecei na dança, embora eu não entendesse ainda, não tivesse capacidade de compreender, né? Mas ao ver a trajetória que isso se desenvolveu na minha vida, é muito claro, é muito explícito, né? Ainda que as pessoas neguem, mas um treinamento disciplinador faz corpos disciplinados. Um treinamento de liberdade, de criação, de busca, de investigação, faz corpos autônomos, emancipados, penso, né? Potencializa que isso seja possível. Pelo menos potencializa que seja, né? Acho que é isso. Legal.
Então, a senhora falou da dança como linguagem, e eu fiz uma aula com a senhora há um tempo atrás, e eu, como aluno de letras, achei interessante essa parte quando a senhora tocou nesse assunto. Até o nome do laboratório de dança, de poéticas corporais, né? Então, isso acho que eu nunca tinha pensado na dança dessa forma. A senhora poderia falar um pouco mais sobre isso?
Ah, então vamos lá. Na verdade, a gente, para pensar a dança como linguagem, a gente vai entender, para a gente pensar numa linguagem poderosa, né? E não numa... pensar a linguagem somente como narrativa, né? Então, vamos pensar que, antes de pensar a dança como linguagem, a gente vai entender que esse corpo é linguagem. O corpo como linguagem, e isso estrutura a possibilidade da dança ser linguagem também, né? As artes, de modo geral, elas são uma forma de linguagem. Então, quando eu estava falando, né, que esse corpo é político, né, é porque a forma como o corpo se manifesta diz coisas, né? Então, quando você escolhe a sua roupa de manhã, você está dizendo coisas para o mundo. Quando você escolhe se comportar de uma determinada forma, você está dizendo coisas para o mundo. Por exemplo... Quando... Vamos lá um pouquinho de história. Lá no início, né, do século passado, quando teve o movimento sufragista, onde as mulheres se comportaram de um jeito diferente, né? E por se comportarem de um jeito diferente, acabaram conquistando o direito ao voto. Foi uma longa briga, né? Foi um enfrentamento bem difícil, né? Mas aquelas mulheres decidiram que elas iriam se comportar de uma outra maneira. E elas não se comportam de outra maneira, a não ser que seja a partir de seus próprios corpos. Não tem como me comportar de outra maneira que não seja a partir do modo como eu me movo na minha vida cotidiana, na sociedade. Então, aqueles corpos, mulheres, né, se moveram naquela sociedade de outra forma, se organizaram de uma outra forma, e aquilo caracterizou, assim, para dar um exemplo, o movimento sufragista, tá, onde tinha a iminência dos desejos feministas que depois se configuraram e deu nome de feminismo e tal, coisa e tal. Então, na dança é a mesma coisa. Como que esse corpo vai se mover? Como que esse corpo vai criar a própria mobilidade? E aí eu vou falar uma coisa que é, como que ele vai ter um estado de corpo que é percebido, por exemplo, pelo espectador, e que isso cria não uma narrativa, uma historinha com começo, meio e fim, mas que isso cria uma dramaturgia. Então, lembrando o que é a dramaturgia, né? De uma maneira muito simples, é um nexo de sentido. Então, como que eu crio uma conexão de sentido? Como que eu percebo, dou sentido? Né? Então, esse nexo de sentido vai se dar pela característica daquele corpo em cena, que isso a gente vai poder ver e perceber a partir da forma como ele se move, a tensão muscular que ele tem, a ocupação que ele faz do espaço, né? As características que ele tem no tipo de movimento, movimentos menores, movimentos maiores, movimentos repetidos, movimentos super fluidos, né? Pra gente exemplificar um pouco, assim, ó, puxa na memória, a bailarina clássica dando saltos pelo palco. Agora, puxa na memória um cara da dança de rua dançando um break. Tipo assim, são imagens bem distintas, né? Bem diferentes. E aí a gente vai ver, são dramaturgias de corpo muito diferentes. Independente da dramaturgia da cena, né? Ali, a moça, a bailarina clássica, dando os seus saltos, eu não disse se é o Lago do Cisne, eu não disse se é Gisele, eu não disse se é Quebra-Nozes, eu não disse a história, a dramaturgia da cena. Mas existe uma dramaturgia de corpo que você percebe que é muito diferente do cara que tá fazendo um break no meio da rua, né? Então, assim, a dramaturgia da cena precisa de um estado de corpo que dê conta de criar o nexo de sentido disso tudo junto. Mas a gente só consegue criar o nexo tudo junto se eu tiver clareza que esse corpo tem que ter também a sua própria expressividade. E aí é que entra o fator de ser linguagem. Porque ele só vai ter a sua própria expressividade se ele se comportar como tal, como um mecanismo de estar, um mecanismo de comunicação. Se ele não assume esse lugar de mecanismo de comunicação, ele não está produzindo. Ele não está criando signos, ele não está criando nada, né? Então, é aí que casa essa potencialidade, né? Da gente entender que eu preciso ter um trabalho muito estruturado e muito refinado para o corpo, para que o corpo possa se alinhar à dramaturgia da cena. Então, a gente vai ter aí toda a construção do pensamento de linguagem, né? Por exemplo, quando a gente vai escrever um texto, o cuidado que a gente tem na escolha de cada palavra na formação de uma oração, como é que ela se relaciona com o restante do parágrafo, como é que esse parágrafo se relaciona com a parte do texto que você está fazendo, se aquilo lá é desenvolvimento ou é conclusão. Então, assim, toda essa harmonia que a gente cria do uso de cada material que está ali dentro é para promover um processo de comunicação e que gere uma linguagem e que aquilo se comunique de alguma forma, da melhor forma. Na escrita, existem várias regras que nos ajudam a pensar nisso. Se a gente for pensar, por exemplo, em poesia, a gente vai ter outros caminhos, né, que vão nos ajudar a pensar de uma maneira de qualidade naquilo que eu estou comunicando. Assim como comunicação visual, né, a gente vai pensar o pessoal do design, relação de forma, cor, estrutura, tamanho e tal, tudo isso diz muito, né? E com o corpo não é diferente, tá? É uma materialidade também, né? Tá na cultura material também, o nosso corpo.
Professora, não sei se a senhora já chegou a falar sobre isso agora, mas eu pensei numa pergunta, assim, eu fui num espetáculo de dança com uns amigos meus, uhum, há um tempo atrás, enfim, como a gente já tinha tido aula, todo mundo de letras, como a gente já tinha tido aula de poesia moderna, a gente já entendia um pouco que poesia moderna causava estranheza, tentava, uhum, fugir das formas clássicas e tal. E nesse espetáculo de dança foi muito estranho, assim, tipo, pelo menos do que a gente imaginava do que era dança, porque a gente chegou no teatro, os artistas começaram a tirar roupa e começaram a dançar de um jeito totalmente frenético, assim, e a gente só, tipo, A gente entendeu que era, tipo, dança moderna, dança contemporânea, mas, tipo, ao mesmo tempo causando estranheza. Seria legal a senhora falar um pouco sobre isso? Por que que causa tanta estranheza e como que... O que que isso significa?
Tá, então vamos lá. O movimento pós-moderno na dança, ele trouxe questionamento ao uso de determinadas ferramentas que até então eram muito comuns na dança. Então, eles vêm questionar do porquê de uma técnica que organiza o corpo em um determinado modelo específico. Eles vieram questionar por que o figurino tem que ter essa característica tão afastada do cotidiano. Por que que a história que se conta na cena tem que ser algo tão místico ou tão diferente do que é vida. Então, assim, eles questionaram de maneira simples, assim, o porquê que existe tanto afastamento da cena com a vida real. Por que que tudo é sempre colocado em grandes, enormes, gigantescas metáforas, né? E, principalmente, eles questionaram por que que a história, né, que se conta lá no palco, ela acontece fora do corpo do bailarino. Essa é a principal mudança, né? Por exemplo, vamos voltar lá. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra o balé clássico. Ele só é um modo diferente de fazer dança daquele que eu estudo, daquele que eu faço, tá? Então, assim, existem coisas belíssimas na dança clássica? Existem, é óbvio. Existem coisas estranhas? Também. Mesma coisa eu vou dizer da dança contemporânea. Existem coisas belíssimas e existem coisas estranhas e não muito boas, tá? Mas só pra gente entender as diferenças, isso não é um julgamento, não é um juízo de valor, tá? Em alguma medida, porque como educadora eu teria vários juízos de valor, mas enfim, vamos falar só como artista. Vamos lá. Vamos pensar, então, quando a gente tem na peça, né? Vamos pensar na moça. Aquela situação bem clássica, né? O príncipe foi embora e ela está vivendo algum tipo de sofrimento. E daí existe toda uma movimentação de dança. Aí para aquela movimentação de dança vem uma encenação dramática. Aí continua a dança. Porque assim, você fazer 32 fouettés, que é giro, né? Isso não diz sobre sofrimento. Isso é só... Oh, que habilidade linda, né? O fazer um grand jeté, né? Que é aquele salto, né? Enorme no palco, com abertura de pernas e tal. Isso não diz sobre uma sensação. Máxima sensação que me diz é sempre da leveza, né? O estar na ponta dos pés, estar saltando e tal, que é só medir sobre leveza, né? Parece que fica redundante daí. Aí você quer uma cena em que ela está sofrendo muito, em que é muito difícil, o príncipe foi embora, ela está sofrendo, ela virou uma fada, um sei lá o quê, e vai ficar eternamente vagando na solidão. Não tem fouetté, não tem plié, não tem grand jeté, não tem nada disso que me faça sentir na carne essas sensações. Então fica aquela coisa assim, ora faz passos de dança, ora faz dramatização. Porque não consegue pôr uma coisa na outra, né? Então, o movimento pós-moderno, a busca principal foi essa. Como que eu coloco a sensação no movimento em si? Como é que eu tenho movimentos que eles mesmos criem a tal da dramaturgia que a gente estava falando agora há pouco? Então, a ideia de pensar um movimento que não pode existir antes da história. E a gente sabe que nas técnicas muito bem mapeadas e organizadas, todos os movimentos já estão dados. Aí você fica só fazendo uma troca, né? Ai, começa com esse, termina com esse, nanã. Fica quase que nem um jogo de Lego. Chega uma hora que acaba as possibilidades. Se você tem lá meia dúzia de peças e você pode juntá-las assim, chega uma hora que pá, parece que você já montou tudo que podia na vida, né? Enfim. E na dança pós-moderna, que daí ela vem toda desses pensamentos contemporâneos da arte, eles vêm buscar esse casamento de como é que o movimento mesmo, ele próprio, diz o que se quer dizer, né? Eu não preciso ficar fazendo essas interlocuções com uma mega dramatização bem clichêzona e tal. Aí, assim, você põe, pra você saber que a menina lá é a princesa, ela tá com uma roupa de princesa, tem um painel de castelo no fundo, tem um bosque, tem um release, quando você pega lá no nome da peça, já diz, ah, princesa, nananã. Aí vem um release com toda a explicação, taranã. Ou seja, você é cercado de informações pra que você entenda o troço, porque a técnica em si não diz sobre aquilo que você quer dizer, né? Então... quando você entra num trabalho de dança pós-moderna, né, recheado de pensamento contemporâneo de arte, você tem esse impacto. Porque vão acontecer coisas lá que é a coisa mesmo que vai mexer com você. É aquilo lá mesmo que está provocando o estado de corpo do bailarino e aquilo lá mesmo é que vai ser potente o suficiente para te pegar na plateia. E te mexer de alguma forma. Seja porque você vai ficar eufórico junto, seja porque você vai ficar ansioso, Ah, esse troco... Eu assisti uma peça antes de ontem, né? Que a bailarina começava fazendo rolamentos. Rolamentos. Dela ia até o fundo e voltava, fazia de novo, ia até o fundo do palco rolando, voltava. E ela fez isso, sério, acho que ela fez isso uns 10 minutos. Aí chega uma hora que você tá num nível de ansiedade que você nem percebeu que você tá naquele nível de ansiedade. E tipo, e aí, o que que vai rolar? O que que vai acontecer? Mas o trabalho dela é falar justamente sobre isso. E aí, o que que vai acontecer? É esse o tema dela. O nome do trabalho era Como Se Manter Vivo. Então essa coisa da ansiedade e do... Alguma coisa vai mudar? Alguma coisa vai acontecer? Algo novo vai surgir? Isso vai ficar assim pra sempre e tal? Vai me dizer que isso não tem tudo a ver com como se manter vivo? Com a nossa vida? Com o inesperado? A gente vive ansioso. E aí, o que que vai acontecer pra essa realidade mudar? É assim mesmo? Vou ficar 4 anos nessa faculdade? O que que vai acontecer? O que que eu vou fazer depois disso? Parece que um dia é igual ao outro. Ai, socorro. Então, assim, vê se o movimento da bailarina realmente não tá muito certo com aquilo que ela quer dizer. E eu, na plateia, tava tendo um chilique vendo aquela mulher. Rolava pra trás, voltava, rolava, voltava, rolava. Eu falei, misericórdia, assim, eu vou ter um troço daqui a pouco. E tem tudo a ver com o tema dela. Ela causou isso em mim. Depois teve milhões de outras coisas. O espetáculo foi incrível. Mas, enfim, passa por esses estados. Gera estado de corpo na gente e na plateia também. E é muito estranho, porque às vezes a gente vai ver um trabalho de dança e tudo que a gente quer ver é pernão, entendeu? É, nossa, Circo de Soleil, a gente quer só ficar babando lá e não pensar em nada. Mas a arte contemporânea não foi feita para não se pensar em nada. A arte contemporânea vai lá te cutucar. Eu falo, né? A arte contemporânea, ela tem muito dessa questão de... Parece que ela é, assim, um besourinho na tua orelha falando: ei, você é um ser humano. Oi, lembre-se, você é um ser humano. E parece que ela fica o tempo todo te atazanando com essa ideia de ficar te cutucando e te lembrando o tempo todo da sua humanidade. E a humanidade tem fraqueza, tem alegria, tem tristeza, tem medo, tem nojo, tem raiva, tem euforia. A humanidade tem isso. Tem fazer errado pra caramba, tem fazer certo, tem julgamento, tem pavor, tem tudo isso na humanidade. Né? E a arte contemporânea vem te beliscar com essas questões.
Eu acho que foram minhas perguntas. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é sobre... alguém que quer começar a aprender a dançar, como que ela pode fazer? Ela vai em estúdio? O que ela pode fazer para começar a aprender a dançar? Por exemplo, eu não tenho muita coordenação motora. Assim, o que eu faço assim, para começar a aprender a dançar?
Existem muitos lugares que oferecem aulas de dança. E vai depender muito do que essa pessoa busca, né? Por exemplo, se essa pessoa está buscando ser... sei lá, se ela quer ser uma artista, se ela quer aprender a técnica X, se ela quer só sair no rolê e se divertir, se ela quer ficar mais espontânea. Enfim, tem muitos caminhos, né? Eu acho que, independente do que a pessoa deseje, quando ela busca um lugar que ofereça aulas que possibilitem que ela se conecte de novo com o próprio corpo, que ela conheça a sua estrutura anatômica, que ela possa pesquisar sobre as potências de movimento que o corpo dela tem, ampliar o seu repertório em termos de apoios, deslocamentos, formas, né? Eu acho que as aulas de dança, quando tem esse teor de investigação, de despertar-se para si mesmo, de aprender a perceber o ambiente, a perceber o outro, né? Eu acho que tudo isso te serve para você fazer qualquer coisa na dança, né? Mas, por exemplo, se a pessoa realmente quiser, hoje eu acordei e meu sonho é ser bailarina clássica. Não sei o quanto, se ela não for lá na Academia X, que dá uma super aula de clássico, ela vai se sentir feliz. Às vezes ela vem para uma aula daí super assim, bicho grilo, e ela vai ficar frustrada, entendeu? Então depende do que a pessoa quer. Mas eu acredito que para todos os seres humanos, se conectar ao seu corpo, né? Fazer as pazes com você mesmo, né? Aprender a se ouvir, aprender a ouvir o outro, Saber perceber como você se move, saber que isso não está só no estúdio, que isso está na vida, né? Se conectar com a sua potência, com a sua mobilidade, eu acho que isso faz bem para todo mundo. Então, eu diria assim, aulas assim são muito bem-vindas, penso eu, né? Mas, às vezes, a pessoa tá super querendo outras coisas, né? Tipo, tem a galera da dança de rua, tem a galera das danças populares, tem a galera da dança de salão, tem muita galera. Aqui no OT, a gente tem vários projetos bem legais.
Ah, sim. Então, a próxima pergunta é sobre isso. A senhora pode contar, então, um pouco sobre os projetos de dança que tem aqui na universidade?
Então, vamos lá. Eu entrei aqui na UT em, eu sei de cor, gente, 8 de fevereiro de 2013. E desde então eu falo que eu tenho bagunçado um pouco a instituição. Já ofereci várias oficinas, todas elas são com pensamento contemporâneo na dança, todas, né? Mas pontuando alguns aspectos mais específicos, né? Esse ano a gente começou um trabalho bem legal, que é uma associação entre... os pensamentos da economia solidária com a dança. Então, a gente percebeu que na dança, né, que a gente vem fazendo aqui na UT, tem muita coisa que é relacionada com a galera da economia solidária. Então, assim, eu faço parte do coletivo da TechSol, que é a incubadora de economia solidária e tecnologia social aqui da UTFPR, né, fica lá no bloco V3 também, a TechSol. Quem tiver curiosidade vai dar um oi pra gente. E na TechSol eu aprendi que a economia solidária, ela não é assim a economia da galera boazinha, a economia da galera que faz assistencialismo pro pessoal que tá com dificuldade. Não, eu entendi que a economia solidária é pensar um mundo democrático, um mundo onde todo mundo consegue dar o seu rolê e sobreviver dele, né? Então, para que todo mundo possa se organizar, né, nos seus coletivos e pensar modos de vida que sejam generosos com todo mundo, né, existem fatores como autogestão, como entender o que é de fato democracia, entender o que é de fato solidariedade, entender o que é cooperativismo. E daí eu percebi que, nossa, gente, entender todas essas coisas... é o corpo de dança que eu tenho tanto falado, que existe e que a gente tem trabalhado. E que eu percebo que o corpo de dança, que é o corpo da Juliana, é um corpo que está interessado nessas questões. Então, quando teve a homologação de projetos de extensão na UTFPR esse ano, eu coloquei um projeto chamado Dança e Economia Solidária. E ele foi aprovado, né? Então tá rolando. Ano que vem continua o Dança. Só que eu não coloquei Dança e Economia Solidária. Eu usei um outro termo. Porque isso me faz entender o método desse trabalho, que é dança sintrópica. Eu não sei quem conhece a agricultura sintrópica, que é essa ideia de trabalhar com a diversidade do ecossistema e potencializar a partir da diferença. Então, a agricultura sintrópica, se você puxar lá no YouTube, você vai ver vídeos bem interessantes falando sobre isso. Eles fazem, assim, uma bagunça. Eles pegam várias sementes e... jogo na terra e fica esperando o que vai prestar, o que não vai, o que vai vingar, o que não vai vingar, para eles começarem a estudar como que aquele lugar se organiza, o que tem para qual semente. Aí, depois disso, eles vão testando em vários outros lugares, quem precisa de quem, qual plantinha ajuda qual, e eles vão fazendo um estudo a partir disso. Mas eles fazem primeiro uma completa bagunça, né, para depois organizar. Então, as relações de sintropia e de entropia, que é você organizar primeiro causando caos, então primeiro você faz um processo de entropia absurdo, né? Tipo, bagunça tudo, e depois você vai organizando. Então, essa ideia de propor uma dança para os corpos mais diferentes do mundo e descobrir que dança que existe a partir daquele coletivo lá, naquele ambiente. E o ambiente que a gente está se propondo a estudar é o TFPR. Então, dentro desse ambiente, o TFPR, né, que é um ambiente bem diferentoso, né, cheio de puxadinhos, né, o bloco E tá lá na frente, daí o bloco A tá no meio, então assim, ele não tem uma lógica muito lógica, né, ele tem espaços muito, espaço onde pode tal coisa, espaço onde não pode tal coisa, mas nunca ninguém questionou por que pode e por que não pode. ou se questionou, não conseguiu avançar na questão. Existe o espaço de organização dos coletivos, onde o pessoal almoça, onde o pessoal nananã. Então, como é que eu ocupo esses lugares? Como é que eu me sinto pertencente ao TFPR? Como é que será que os alunos desse vai e vem, nessa rotina, conseguem, por exemplo, pensar? E agora eu vou deixar essa pulga atrás da orelha de vocês. Como é que eu penso a universidade para além da sala de aula? Olha, é uma pessoa velha falando, viu? A universidade não é só entrar dentro da sala de aula e sair da sala de aula. Você não vai aprender muita coisa com isso, não. A gente precisa da vida real. Senão fica que nem lá a dança clássica, super afastada da vida real. Aí não consegue dizer sobre a vida real, porque tá tão longe. Para eu poder me conectar com a vida real, eu tenho que me conectar com a vida real. Se eu ficar preso dentro de uma sala cheia de conteúdos, os quais eu fico imaginando como que é na vida real, não vai rolar. Então, como é que eu crio experiências? Como é que eu crio esse corpo que está aberto a perceber o ambiente que ele vive? E o ambiente que o estudante vive não é só a sala de aula. Não é só o caderno na frente do nariz. É muita coisa, né? É perceber a galera terceirizada que trabalha aqui. É perceber o colega que está precisando de uma ajuda em sei lá o que ele está fazendo. É perceber a tua relação com a tua família. É entender as relações políticas, tanto de micropolítica como de macropolítica. A gente tem, por exemplo, as políticas internas da própria instituição, as macropolíticas do mundo, país, Brasil que a gente vive, né? Fazer tensionar esses assuntos, projetar uma carreira para você, mas que não é apartado do resto da sociedade, o resto da sociedade que se dane. Como é que a carreira que eu estou projetando para mim, sim, faz parte de uma sociedade que eu acredito, que eu tenho um desenho, que eu gostaria de viver num mundo que fosse assim, com flores e balões, entendeu? Então, a gente pensa muito nesse corpo. Então, a dança sintrópica é pensando como é que o corpo da galera da UTFPR pode realmente ser da UTFPR. E viver e pensar esse lugar, como um ambiente, e não só como um depósito, onde eu venho, estudo, como e vou embora, né? Como é que eu crio uma conexão? Como é que eu faço uma sintropia disso tudo? Então, ano que vem tem mais de dança sintrópica, né? Pensando em economia, dança e economia solidária. Esse é um projeto. As aulas têm sido do dança sintrópica, têm sido toda sexta-feira à noite. Ano que vem, não sei que horário que vai continuar, mas esse ano ainda, a gente tem em novembro mais duas sextas-feiras. Putz, eu não sei quando que vai pro ar esse programa. Mas assim, as duas últimas sextas-feiras de novembro, vai ter dança sintrópica, depois a gente vai entrar de férias, tá? Aparece lá no LAPOC, Laboratório de Poéticas do Corpo, às 7 horas da noite. Outro projeto que a gente tem é o Histórias Dançadas, Cultura Popular em Movimento, que é um projeto que visa uma aproximação da UTFPR com a cultura popular, sobretudo a dança popular, trazendo essas manifestações para dentro da instituição, fomentando que esses estudos e essas questões das danças populares possam ser debatidos, vividos e experienciados aqui dentro, né? E a gente vai produzir um documentário, vai ser bem legal. Então, galera que curte vídeo, cinema e tal, as linguagens de modo geral, fica o convite para vir participar desse projeto. Está sendo bem bonito, a gente já começou fazendo. Teve uma primeira parte que a gente fez, que foi o seminário de dança, que aconteceu de 6 a 9 de novembro. E daí a gente trouxe várias manifestações, a gente trouxe capoeira, a gente trouxe danças negras, a gente trouxe nativo urbano, foi bem massa. Então aí já foi uma primeira parte desse projeto do Histórias Dançadas. Mas ele vai seguir o ano que vem inteirinho, tá? É um projeto de 2 anos de calendário. Então ele vai seguir ano que vem inteirinho com várias ações de danças populares. Então, se você é a pessoa que curte dança popular, vem participar com a gente. Se você é a pessoa que curte vídeo, que curte essa parte de fazer o documentário, vem participar com a gente também, porque precisamos de uma galera legal na equipe. Deixa eu ver aqui mais. Ah, sim, e tem o projeto Consentir, com a professora Daniela Kuhn, da Educação Física. O Consentir são aulas à tarde de dança contemporânea. Então, a gente cria cena, a gente cria propostas para serem levadas a público, a gente faz aula, a gente treina coisas, a gente está compondo esse corpo do dançarino e pensando em cena de dança, né? Então tem esses três projetos, o Dança Sintrópica, que é do Dança e Economia Solidária, Aí tem o outro projeto, que é o Histórias Dançadas, Cultura Popular em Movimento, que é para fazer um documentário sobre as manifestações de danças populares aqui do Paraná. Então, quem curte dança e quem curte vídeo está sendo convidado. E o projeto Consentir, Arte, Docência e Dança Contemporânea, que acontece nas tardes de terças e sextas, das 14h às 15h, no LAPOC, com a professora Daniela Kuhn, que é a formação do dançarino mesmo, né, de contemporâneo. Todos esses rolês continuam no ano que vem, 2019. Então, fique esperto. Vocês conseguem ter informações sobre o núcleo de dança aqui da UTFPR pelo nosso site. O nosso núcleo de dança aqui da UT se chama Links. Links por uma brincadeira mesmo, né? Que essa ideia de estar linkando muitos assuntos, de ser super transdisciplinar e tals, né? Então, se vocês colocarem lá na internet, né? Links Núcleo de Danca, utfpr.wordpress, vocês vão cair no nosso belíssimo site. E vocês também podem entrar em contato pelo e-mail, que é danca-ct@utfpr.edu.br, tá? E, enfim, daí a gente pode conversar, pode tirar dúvidas. A gente sempre acaba colocando no site, manda por broadcast no e-mail de vocês. A gente também coloca cartaz pela UT e tal, sempre quando vai ter alguma coisa rolando, para que as pessoas possam participar.
A senhora poderia dar alguma dica cultural? Pode ser um livro, um filme, algum espetáculo, para o pessoal continuar procurando mais sobre dança depois de ouvir esse podcast?
Olha, eu tenho várias dicas, na real. Então, assim, galera, fica de olho na programação da Casa Hoffmann, tá? A Casa Hoffmann fica ali no Largo da Ordem, na frente do Memorial de Curitiba. Então, a Casa Hoffmann tem sempre muitas coisas bacanas que rolam lá e é sempre tudo gratuito. Outra dica para vocês ficarem ligados, tá rolando, né? Eu já fui agora essa semana em dois espetáculos que foram incríveis. O Sesc, ele tem um projeto chamado Palco Giratório e sempre tem uma seleção fantástica, a curadoria é impecável. Vale a pena acompanhar o que está rolando de palco giratório no Sesc. Está rolando agora, vai olhar agora lá, senão você acaba perdendo a chance. E preços super populares e tem meia entrada e tudo mais. De documentário, né, eu diria que o Pina, do Wim Wenders, é muito bom. Pina é o nome de uma grande, né, foi, já faleceu, grande coreógrafa alemã, né, que ela é precursora da dança-teatro, que é a Pina Bausch. Então, o documentário Pina fala sobre o trabalho dela, é incrível, é belíssimo o documentário. E uma última dica é a história da dança moderna, que é a dança rebelde, né? Então, no inglês, gente, meu inglês é ridículo, tá? Vocês podem dar risada, tá autorizado. Dance Rebels, a History of Modern Dance, tá? Então, esse vocês também acham no YouTube, é bem, bem tranquilo e é um documentário super informativo e belíssimo também. Quem tem curiosidade de saber mais, fica a dica aí. Ai, adorei participar disso. Valeu, obrigada.
Eu agradeço, professora. E também só queria, no programa, agradecer a minha amiga Isabela Gabuardi, que foi quem ajudou a montar a pauta e fazer as perguntas para a senhora.
Ok, obrigada. Um abraço para Isabela.
Além de mim, o Polifonia é produzido pela Júlia Silveira, pela Luciana Marques, sob orientação do Carlos Pegurski. Eu queria agradecer à professora Juliana pela participação, a Coted por nos emprestar o estúdio de gravação e também queria agradecer a todos que ouviram e compartilharam os últimos programas e também que nos apoiaram durante essa nossa primeira temporada. A trilha sonora é feita pelo Kevin McLeod, do site Incompetech. E é isso, até Até o próximo ano e boas festas para todos.